Provavelmente quando voltei de Dallas devo ter apanhado qualquer coisa em Texas. Tudo no Texas é grande, incluindo as constipações. Então eu estava a considerar seriamente não vir a esta conferência. A minha esposa não queria que eu viesse. Mas nós fizemos aqui um meio termo, fomos ver o médico. Então a minha esposa estava a pensar que o médico me ia dizer para não vir. Mas o médico disse que eu devia conferência. Ele está na vida da igreja, como é óbvio. E ele disse, é muito bom ir, é bom ir. Então eu estou aqui. Mas quando eu estava a considerar, e a considerar o que compartilhar ontem, parece que dá-me a impressão que esta a viagem cá teve muitos obstáculos. Então, quando tivemos o problema com a companhia aérea, que disseram que os nossos nomes não estavam nos voos, e isto aconteceu em Heathrow, em Londres. Então eu pensei, isto talvez seja a maneira britânica. Mas o Senhor está-nos a dizer que há algo especial a passar-se aqui. Quando vejo... Parece que o Senhor está mesmo connosco. Depois da comunhão que tivemos ontem, ele partilhou que a recepção dos santos é bastante maravilhosa. There's a discrepancy of seconds. Espero que o Senhor nos continue a dar o encargo. Nas duas mensagens, como disse Vitor, nas mensagens de Manila, esse foi um dos itros maiores que já tivemos, treinamento para os bitos. Houve um grande número de santos. Talvez vocês não saibam que as Filipinas costumavam ser uma colónia espanhola durante 400 anos. Mas o Senhor está a avançar. As Filipinas, tirando a China, provavelmente as Filipinas é onde haverá maior número de irmãos. 50 igrejas. 160 mil santos. Então foi maravilhoso reunir todos estes santos. Os irmãos têm muito encargo. Tenho muito encargo para estas mensagens. Mensagem após mensagem. O título é Viver e Servir. Isto é a nossa vida. Toda a nossa vida nós vivemos e servimos. Então nós precisamos saber que o Senhor restaurou-nos esta vida de servir. Todos devemos servir o Senhor. Não há exceção. Então, se vivermos e servirmos de acordo com a economia de Deus, sei que a primeira mensagem tem a ver com a economia de Deus. Eu desfrutei o que o irmão Vitor falou, daquilo que é a economia de Deus.
Probablemente sea el único término que el recobro del señor tiene.
Nós não vamos este tema só existe na restauração do Senhor, não ouvimos nas denominações. Quando falamos de economia, toda a gente pensa que estamos a falar de dinheiro. Quando estamos a falar sobre experimentar a esfera divina e mística, o que o Senhor quer é trazer-nos aquilo que Ele está a fazer nos últimos 5.000 anos. Uma entidade corporativa se levantará, que é a Igreja, para que seja o corpo de Cristo e se consuma na Nova Jerusalém. Este sentimento era muito forte quando foi muito forte quando tivemos a dar estas e espero que este sentimento também esteja connosco agora. Temos 9 mensagens, tivemos 9 mensagens no treinamento de presbíteros e aqui apenas teremos 4. Então vamos considerar, tivemos que considerar seriamente que 4 mensagens incluir. Então, vamos falar aqui, mensagem 1, 4, 8 e 9, que falámos no treinamento de presbíteros. Isto é uma boa Isto é uma boa conferência para falar destas 4 mensagens. O início é a economia de Deus. Mensagem 8 e 9 fala da Igreja. Mas não fala da definição da Igreja, fala da função da Igreja. Hoje a Igreja deve funcionar para podermos trazer o Senhor de volta. Mas entre estes dois fins, temos a mensagem 4. Mensagem 4 tocou a muitos santos na conferência, no treinamento. Porque é uma parte que nos permite levar a cabo a função da Igreja adequada. Mensagem 4 fala sobre oração. Quando falamos de oração, todos pensamos que sabemos sobre a oração, mas nós precisamos que o Senhor nos aprofunde e nos eleve esta questão. Precisamos de avançar neste assunto para entrar no ministério de oração da Igreja. Não tem a ver só com orar sobre os nossos próprios benefícios. Não é só apenas orar pela nossa Igreja, mas orar pelo cumprimento daquilo que está no coração de Deus. Então, que o Senhor nos faça com que avancemos e entremos no ministério da oração da Igreja. Quando falamos sobre oração aqui, é uma vida de oração. Uma vida de oração adequada para uma vida da Igreja adequada. Eu creio que esta mensagem tem que ser falada, porque talvez nós tenhamos uma vida de oração. Nós que queremos mesmo saber do Senhor, nós temos uma vida de oração. Uma vida de oração não significa que oramos esporadicamente. Significa que temos oração. Que não fazemos nada a não ser que oremos. Quando os irmãos falaram sobre isto, Fiquei preocupada assim, sobre com o senhor. Quando tenho uma necessidade, oro. Mas se apenas fizermos isto, não somos muito diferentes das pessoas nas denominações. Incluindo as outras regiões. Os budistas também oram quando têm uma necessidade. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Todos oram os que, quando sentem que estão em perigo, mas hoje nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida, sim, a orar. Que significa que oramos para entrar em Deus e oramos para que Deus entre em nós. Então esta questão de ser um com o Senhor é uma realidade no nosso viver diário. No título diz uma vida da oração adequada. E eu... Talvez alguns de nós tenham uma vida de oração, mas será que a nossa vida de oração é adequada? Se tivermos uma vida de oração adequada, isto vai resultar numa vida da igreja adequada. Então, se vemos que há coisas negativas na igreja, então devemos vir ao Senhor e ter a certeza que temos uma vida de oração adequada. Porque esta vida de oração adequada vai resultar numa vida da igreja adequada. Para que possamos ter uma igreja que funciona. Para que nós, como igreja, sejamos aqueles que trazem... Antes de chegarmos ao esboço, nós voltarmos ao esboço, quero ler este versículo que é muito importante. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Timóteo é o filho espiritual. O que é que as coisas que Paulo diz a Timóteo são muito importantes, especialmente em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então nós precisamos de ver que o Senhor hoje está a falar, está-nos a falar. Tem um encargo. Talvez este encargo seja bastante para nos mostrar algo, para que sejamos capazes de viver neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois exorto, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Mas desta vez tocou muito estas três palavras. Antes de tudo. Esta é a oração. Antes de tudo, orar. Quando vemos as notícias, o que é que fazemos? Primeiro de tudo, começamos a analisar, não é? Especialmente nestes dias, vamos analisarmos estes factos. Estas notícias são verdadeiras ou são falsas? Porque notícias falsas estão por todo lado. Mas mesmo que sejam notícias verdadeiras, precisamos ter cuidado como reagimos. Primeiro de tudo, antes de tudo, orar. Antes de tudo, orar por todos os homens, em favor de todos os homens. Esta mensagem depende deste versículo. mas também dos versículos seguintes, em 1 Timóteo 2. Então deixem-me ler algum destes versículos. Versículo 2 diz: em favor dos reis e de todos que se encontram, para que vivamos uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e respeitabilidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 8 diz: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Espero que este versículo, que oremos, lemos este versículo quando voltarmos. Talvez esta tarde precisamos mesmo de orar, ler estes versículos para que eles entremos nestes versículos, para podermos ser preparados como uma igreja adequada, podemos ter uma vida de oração adequada para uma vida da igreja adequada. Quando estávamos em Manila, nós tocou-nos muito aquilo que o Senhor falou. E, portanto, por causa da situação lá, e a situação em toda a Terra hoje, sentimos que esta vida de oração é uma questão essencial. Sim, então, à medida que tocamos no esboço, acho que vamos ver a diz. Esta é uma repetição de 1 Timóteo 2, 1 a 3, que acabamos de ler. Antes de tudo, pois, exorto. Sabem, o Senhor quer trazer um reavivamento que nunca foi visto antes. Eu acho que ouvimos isto. E eu espero que nós creiamos nisto. O irmão Lee disse repetidamente que este reavivamento não é um reavivamento que existiu uma vez no ano. Ele está a falar de um reavivamento final que vai trazer o Senhor de volta. Se queremos que isto aconteça, devemos seguir aquilo que o irmão Lee falou sobre esta questão. Ele disse continuamente que precisamos de muita oração e oração detalhada. Muita oração e detalhada para que o Senhor possa levar isto a cabo completamente. Na vida da igreja, provavelmente pensamos que o ministério da palavra é a coisa mais importante. Eu acho que o ministério da palavra é bastante importante. Mas nós precisamos de ver que o ministério de oração é ainda mais importante que o ministério da palavra. E isto também foi falado por irmão Lee. Sem um ministério da igreja anterior, não haverá ministério da palavra. Sem ministério da oração, não haverá ministério da palavra. Então precisamos de muita oração. E vamos ver nesta conferência, eu espero que todos nós oremos muito ao Senhor para que o ministério da palavra flua do coração do Senhor. sem bastante oração, vai haver bastantes obstáculos que param o ministério da palavra e impedem o ministério da palavra. Quando eu vim para cá, estava a vir para cá, eu orei para o Senhor, como é que eu vou falar estas mensagens? Então, Senhor, temos que orar para falar de acordo com o coração do Senhor. Então, assim que, quando eu comecei a ficar com a minha constipação, e foi a pior constipação que eu tive nos últimos 5 anos, então eu orei, Senhor, salva-me disto. Mas enquanto eu estava a orar, o Senhor disse, a tua oração não é, pode não ser assim tão adequada. Talvez não seja assim tão adequada. Tens que orar para que o ministério da palavra possa fluir. Isto não é para ti apenas. É para as igrejas. É para o corpo de Cristo. Sabe, muitas vezes a nossa oração centra-se em nós próprios. E o Senhor mostrou-nos que a nossa oração deve ser centrada nele. Temos que centrar-nos nele, naquilo que ele tem no seu coração. Quando eu troquei e mudei o tipo de oração, parece que o Senhor estava mesmo comigo. Louvado seja o Senhor. O Senhor está a fazer avançar muito entre nós. Mas como é que entramos na realidade destas coisas? Depende na nossa vida de oração adequada. Espero que o Senhor levante muitos de nós para ter tal vida de oração adequada. Ah, diz. Depois de falar da economia de Deus e de encarregar Timóteo a combater o bom combate para a economia de Deus, Paulo indica que um ministério de oração é o pré-requisito para a administração e o apacentar de uma igreja local. Eu não sei se nós temos este conceito adequado de que o ministério de oração é o pré-requisito. Então, sem o ministério de oração, não haverá uma administração adequada. E sem o ministério de oração, sabem que é um ministério? Ok, sem o ministério de oração não haverá o apresentar de uma igreja local. Eu espero que o Senhor toque-nos a todos. Quando ouvimos uma situação sobre qualquer situação sobre os santos, é muito fácil para nós considerarmos quem está certo, quem está errado. Como é que as coisas aconteceram? Quem pecou? Mas temos que esquecer de todas estas coisas e apenas orar ao Senhor. Precisamos de ter um ministério de oração perante o Senhor. Eu sei que o irmão Lee compartilhou connosco várias vezes. Sabem, na nossa reunião de anciãos, presbíteros, estas reuniões não são para falarmos todas as coisas que nós temos para fazer, mas a nossa reunião é para nos juntarmos e orarmos pelas igrejas. Esta é a questão mais importante. Não é falarmos sobre estas coisas. Como ter a reunião, quando ter a reunião, como cuidar dos santos. Estas questões são todas secundárias. Mas a questão mais importante é orar. O irmão Lee compartilhou várias vezes que uma igreja pode ser muito forte se as irmãs orarem bastante. Na igreja em Anaheim, nós temos diferentes grupos de irmãs que oram todas as semanas. Precisamos deste ministério de oração. Às vezes nós ouvimos certos factos e começamos a buscar. Mas se orarmos, não vamos ter as fofocas, porque vamos trazer estas questões ao Senhor. Maravilhoso seria a tal vida da igreja. Em primeiro lugar, orarmos. O B diz: um pré-requisito para se ter uma vida da igreja adequada na restauração do Senhor hoje. É ter. É ter uma vida de oração. Uma igreja adequada é uma igreja que ora. Todos na restauração do Senhor devem orar e se posicionar contra o pecado de não orar. Isto é algo importante. Quando orei isto, li isto, lembrei-me daquilo que o irmão Lee disse. Eu acho que muitos de vocês sabem que a igreja em Anaheim teve um período de tormenta. Quando a igreja foi recuperada, antes de que o irmão Lee fizesse alguma coisa, ele disse: precisamos de edificar a igreja. Oh? Como a igreja que ora. Ele disse: a igreja deve ser uma igreja que ora. Antes a igreja orava em casas. O irmão Lee disse que orar em casas é bom, mas é difícil ter o ministério da igreja. Mas é difícil ter o ministério da oração. Então, nós lá temos 4, às vezes 5 línguas diferentes. Temos inglês, espanhol, coreano, chinês e vietnamita. Então ele disse: com as outras línguas, idiomas, é ok se eles continuem a orar em casa, mas inglês, ele quer que nós nos juntemos, ele queria que nós nos juntéssemos e orássemos no local de reuniões. Sabem, eu creio que essas reuniões no local de reuniões salvou a igreja. Provavelmente as pessoas que antes disso, o máximo número de pessoas que tivemos na reunião de oração era tipo, era 20, mas quando o irmão Lee começou a compartilhar sobre o ministério da oração, recuperamos os santos e cerca de começaram a orar no local de reuniões. Sabem, é muito especial. Muitas vezes estamos cansados às terças-feiras. Não sei se isto vos acontece. Terça-feira é a reunião de oração. É quando temos a reunião de oração. E mesmo antes da reunião de oração estamos extremamente cansados. Então pensamos sempre, será que é melhor ficar em casa? Será que vou? Será que não vou? Mas quando vamos, não estamos cansados. E chegamos a casa cheios de vida. Isto é como o Senhor está a salvar a igreja. Então, não podemos negligenciar este ministério de oração adequado. Isto é muito importante. Então, é por isso que o inimigo tenta sempre atacar. Sabem, durante a pandemia, toda a gente teve que se juntar ao Zoom, mas depois do Zoom, foi difícil reunir os irmãos novamente. Mas louvado seja o Senhor. Hoje, a reunião de oração, no local de reunião, os irmãos como tínhamos antes da pandemia. Em todas as outras línguas, porque eles viram o que o Senhor estava a fazer. Então também estes santos queriam voltar ao local de reuniões e orar juntos. Então, terça-feira à noite, temos 4 ou 5 reuniões de oração no nosso local. O Senhor deu-nos um local de reuniões grande que permite que nós todos estejamos lá em diferentes salas e não nos ouvimos uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Aqui diz que contra o pecado de não orar. Talvez nós nunca... Talvez pensemos que nunca tivemos... nunca pecado. Não orar. Talvez oremos uma vez por dia ou uma vez por semana. Então pensamos que não estamos a pecar, não estamos a cometer este pecado de não orar. Mas se realmente olharmos para o significado, aquilo que Samuel quer dizer aqui, disse o pecado de não orar. Isto refere-se a não orar quando estamos em diferentes tipos de situações. Por isso é que em 1 Samuel 12:22 diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O pecado de não orar é deixar de orar. Precisamos de orar continuamente. Isto deve ser a nossa. Falem com o Senhor ainda até neste momento. Que tipo de vida é que nós temos? Será que temos uma vida de oração? No ponto C diz que os presbíteros da igreja devem aceitar o encargo de Paulo de, antes de tudo, orar. Os que estão na liderança nas igrejas devem ter uma vida de oração. Se nos exercitarmos para ter uma vida de oração, a igreja será viva e elevada. Se nos exercitarmos para ter uma vida de oração, a igreja será viva e elevada. Todos nós temos a esperança que a nossa igreja seja viva e uma posição elevada. Então, se viermos a uma igreja que não tem esta condição, que viva e elevada, por favor, não critiquem os santos. Critiquem-vos a vós próprios, porque vocês não têm orado. Significa que vocês não têm uma vida de oração adequada. Muitas vezes nós esquecemos Esquecemos que nós precisamos de orar pelas situações da igreja, daquilo que nós vemos. Isto deve nos lembrar de voltar e orar e ter uma vida da igreja de oração adequada. Ponto D diz, em vez de falar tanto, e até mesmo de trabalhar tanto, falar tanto, trabalhar tanto, deveríamos orar mais. Somente depois de termos orado profundamente sobre um assunto é que deveríamos tomar uma decisão a respeito. Não por nós mesmos, independentemente, mas em união com o Senhor e segundo a sua orientação. Sabem, oramos ao Senhor, não? E pedimos ao Senhor fazer alguma coisa. Mas pedimos pedir ao Senhor que nos lidere para que nós sigamos a sua vontade. Sentimos muitas vezes que esta oração é boa, Senhor, que a tua vontade seja feita. E secretamente, se calhar, nós estamos a pensar, Senhor, eu espero que a tua vontade seja como a minha vontade, seja igual à minha vontade. Mas sabemos que na reunião de oração orarmos desta maneira, ninguém vai dizer amém. Então dizemos, Senhor, que a tua vontade seja feita, mas por favor, que a tua vontade seja a minha vontade. Isto é a maneira que nós pensamos. Então, esta oração, a nossa oração deve se voltar ao Senhor, deve tocar o Senhor como vida e permitir-lhe que nos toque, para que a sua vontade se torne a nossa vontade. Nós sejamos aqueles que cooperam com Ele, para que a vontade dEle seja feita na terra. Então, esta vida de oração é muito importante. Ponto é disto. A palavra grega para intercessões denota uma aproximação a Deus, de modo pessoal e confiante. Uma intervenção, ou seja, uma interferência diante de Deus nos assuntos dos outros para o benefício deles.
Interferir ante Dios en relación con los asuntos de otros para el beneficio de ellos.
Sabem, nós estamos a falar de intercessões. Intercessões têm a ver com o nosso intervenir, interferir nos assuntos dos outros.
Interferir en los asuntos de otros, en la vida de otros.
Mas não é para o nosso benefício, mas é para o benefício deles. Sabem, muitas vezes nós... As coisas estão tipo de viradas de pernas para o ar. Então nós queremos interferir na vida dos outros para que as coisas sejam mais favoráveis a nós. Mas hoje o Senhor quer interferir pelas pessoas, para o benefício das próprias pessoas, para que eles estejam dispostos a permitir que o Senhor trabalhe na vida deles, opere neles. O F diz, isto é o falar do irmão Lee. No estudo de vida de 1 de Timóteo, 2 edição, página 28, diz, recentemente a minha atividade foi limitada por algum tempo para que eu pudesse descansar e cuidar da minha saúde. Quando soube certas necessidades, orei por elas. Talvez o Senhor tenha-me limitado para me impressionar com o facto de que a oração é mais importante do que a obra.
Talvez o Senhor me deixou para mostrar que a oração
falamos a lição de que a maneira de ter uma boa vida da igreja é orar.
que todos aceptamos la religión y que la única forma de tener una buena vida iglesia es orar.
Isto é crucial. Molly, quando diz que alguma coisa é fundamental, crucial, significa que é fundamental. Precisamos de sublinhar esta palavra, esta frase. Isto é crucial, é fundamental. Diz que todos precisamos de aprender a lição de que a maneira de ter uma boa vida na igreja é orar. Boa vida de igreja. Se o nosso falar se transformar em oração, a igreja na nossa localidade será transformada.
Se em lugar de falar, começamos a orar mais, a igreja na nossa localidade será transformada.
Claro, todos nós queremos ser transformados. Podemos falar menos e orar mais. Se calhar isto não seja tão fácil pôr em prática. Então nós temos que falar não custa assim tanto, mas custa muito orar. Geralmente custa-nos muito orar. Então nós precisamos nos voltar ao nosso espírito, porque temos aquele que ora no nosso espírito. O Senhor que ora no nosso espírito. Em ponto guia diz, devemos orar por todos os homens, porque Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa oração é necessária para se levar a cabo o desejo de Deus.
Deveríamos orar por todos os homens, porque Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Nossa oração é necessária para que se leve a cabo o desejo de Deus.
1 Timóteo 2,4 diz: o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Calhar eu posso dar aqui um pequeno testemunho. Eu ensino a aula da maneira ordenada por Deus no treinamento em Anaheim. Sim. Durante muitos anos ensinei esta aula. Então, quando eu tenho que dar uma destas aulas, eu considerei, uma vez que tive que dar esta aula, estava a considerar a videira em João 15, João 15, que diz que temos que gerar muito fruto, e fruto que permanece. Então, eu orei ao Senhor. Será que eu posso falar isto muitas vezes sem trazer pessoas? Será que é possível eu esteja a falar isto vez atrás de vez sem trazer pessoas ao Senhor? Então eu acho que sou um ramo velho. Então eu estava a conversar sobre isto com o Senhor. E, se calhar os ramos mais velhos não precisam de gerar fruto. Mas o Senhor lembrou-me que numa das minhas viagens a Londres, os irmãos trouxeram uma Hampton Court. Conhecem este local? Hampton Court? É um palácio antigo. Ah, do rei. Henrique VIII. Ah, é um palácio onde o rei Henrique VIII costumava morar. E neste palácio tem uma videira com 100 anos, chamada a Videira da Rainha. Não sei se agora eles trocaram para a Videira do Rei, mas na altura, quando a Rainha estava viva ainda, chamavam-lhe a Videira da Rainha. E estes olhos, desculpem, ramos antigos estavam ali a gerar fruto. E eu comprei um ramo. Ah, comprei um ramo e congelei. E trouxe o irmão Lee. Irmão Lee, aqui está o fruto da videira da rainha. Mas o irmão Lee não queria comer. Chamou o Ed. E.
El hermano
Lee
le dijo al hermano
Lee
que viniese y comiese, y se comió una o dos.
Ah, comeu comeu um ou dois? Chama o irmão. Ah, chama o irmão Ed para comer. Então, aqui tiramos que também os ramos antigos também geram fruto. Então, não se podem desculpar a si próprios, irmãos. Ok, meu testemunho é este. Que hora é o Senhor? Senhor Jesus. Eu já não gerei, não gero frutos já há alguns anos. O que é que eu devo fazer? Eu não posso continuar a viver desta forma. Porque tu desejas que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para tornar a história um bocadinho mais pequena, eu recebi uma chamada de telefone. Uma chamada internacional, uma pessoa que quer vir a Anaheim. Então nós tivemos uma refeição e nessa refeição dissemos, tivemos esta conversa. Ah, do povo gentio que nunca, talvez nunca tenha ouvido o senhor. Ah, mas inserimos algo nesta pessoa. É que Jesus ama-te. Ou seja, uma pessoa que não era crente, não é? Ah, e esta pessoa com quem estávamos a ter a refeição ficou muito tocada e creu no Senhor e foi batizado na mesma noite. Então, eu batizei-a. E foi a primeira vez em muitos anos em que batizei alguém. Então eu disse, Senhor, obrigada porque os ramos antigos também, os ramos velhos também geram fruto. E umas semanas mais tarde, meu irmão, três filhos do meu irmão vieram visitar do Luxemburgo. Então, eu convidei-os a vir à minha casa, a jogar à bola e comer, ter um barbecue, churrasco, sim. E sabem, o churrasco fez muito. O filho mais novo não estava batizado, não era batizado, quis ser batizado antes de chegarmos, antes de voltarem a Luxemburgo. Então, este foi o meu segundo batismo este ano. Eu não queria apenas ser batizado, mas quis ser batizado por mim. Podemos recusar batizar pessoas se eles nos pedirem? Não sei se podemos. E a terceira coisa. Há muitas coisas, sabem? Se nós orarmos ao Senhor, oramos muito ao Senhor. Então, desta vez foi em Dallas. O amigo de uma irmã que nós batizamos. Ah, desta irmã que batizamos. Então, esta irmã que foi batizada por nós, ele ouviu isto. Eles são da China, não é? E ele pediu ao meu filho: o que é que vais fazer no dia da ação de graças? O meu filho disse: ah, vamos a esta conferência de ação de graças. Ele disse: que tipo de conferência é esta? E o meu filho explicou-lhe. Ele disse: ok, eu venho contigo, eu vou contigo. E também quero ser batizado em Dallas, no Texas. Então nós batizámo-lo na igreja em Richardson. E foi o meu terceiro batismo este ano. Não acham que isto é maravilhoso? O Senhor usa a nossa oração, ouve a nossa oração. Então, enquanto eu estava a considerar todas estas coisas, o Senhor continuou a tocar-me. Que tal vida de oração, não apenas para o nosso próprio benefício, mas é, temos que avançar e entrar no ministério de oração da igreja para que ele possa cumprir aquilo que está no seu coração. Estas pessoas precisam de ser salvas. As pessoas precisam ser salvas, mas precisam também de ser trazidas ao pleno conhecimento da verdade, para que possam ser edificadas como o corpo de Cristo, até que resulta na maturidade, para que possamos ter em Jerusalém, e que são os vencedores que entrarão junto. Este versículo diz, diz, quero portanto que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem discussões. As mãos simbolizam os nossos atos, portanto mãos santas significam uma vida santa, uma vida piedosa e que pertence a Deus. Essa vida santa fortalece a nossa vida de oração. A nossa vida de oração será fortalecida se tivermos uma vida piedosa. Não sei se alguma vez tiveram este pensamento, mas a crescer na vida da igreja, eu nasci e cresci na restauração da igreja, na vida da igreja. E eu notei que alguns dos santos, que as orações de alguns santos têm mais efeito do que a de outros. Então, o que eu pensei foi, algo importante, se precisamos de orar por algo importante, então eu vou falar com esta pessoa em específico e peço-lhe que orem. Ora por mim, irmão, irmã. Então, isto tem a ver com o levantar as mãos santas. E muitas vezes isso funciona. O Senhor tocou-me de maneira muito cuidadosa, que nós precisamos de ter tal vida piedosa. Sabem, se orarem e a vossa oração não for respondida, então nós precisamos de olhar e ver que tipo de vida é que estamos a viver. Se nós estivermos a viver uma vida santa, isto vai fortalecer a nossa vida de oração. 2 diz, se as nossas mãos não são santas, nosso viver não é santo e não é para Deus, então não temos força para orar, nem mãos santas para levantar em oração. Hey, I just noticed the Portuguese saints are not here. Ira e discussões matam a nossa oração. A ira vem da nossa emoção e as discussões provêm da mente, da nossa mente. Ele está a falar que a única maneira não vem da nossa emoção ou da nossa mente, mas ao voltarmos ao nosso espírito. Ter uma vida de oração e orar sem cessar, as nossas emoções e a nossa mente devem ser reguladas para estarem numa condição normal, sob o controle do Espírito no nosso espírito. Ok, então agora voltamos ao ponto Romano 2. Diz, este ponto Romano é uma secção muito especial. Fala do Urim e do Tumim e do local nas pedras do peitoral. Quando lemos isto, esta porção, não temos muito tempo para explicar estas questões, mas eu queria ler estes versículos, quer dizer, ler esta parte e depois ter alguma comunhão sobre como praticar esta questão. Romano 2 diz: para serem fundidos com a instrução de Deus para cuidar da igreja. Os presbíteros têm que orar muito e de maneira profunda para entrar na realidade de ler os santos. Assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento lia as pedras no peitoral com o Urim e o Tumim na presença de Deus. Então isto está querer dizer que quando oramos nós temos que ler as instruções do Senhor sobre como ler os santos para cuidar dos santos de maneira adequada. Sabe, muitas vezes não lemos os santos de maneira adequada. Se não tivermos esta leitura adequada, como é que podemos cuidar deles de maneira adequada? Então, esta secção é muito, muito importante. Eu vou ler outline, o esboço. Ah, diz: após o Urim e o Tumim serem postos no peitoral, eles tornavam-se não somente um memorial, mas também um peitoral de juízo. Eu acho que vimos isto quando Josué estava e derrotou Ai. Uma destas pessoas roubou aquela veste babilónica e escondeu-a na tenda. Então, ninguém sabia exatamente quem é que tinha pecado contra o Senhor. Mas ele foi identificado através do peitoral. Então, o peitoral é um peitoral de juízo. Urim significa luz, iluminar. Iluminadores. Urim era um iluminador inserido no peitoral sobre 12 pedras. Ele tinha a capacidade de conter azeite para queimar e o fogo usado para queimar o azeite vinha do altar. Urim tinha 12 iluminadores, um para iluminar cada uma das 12 pedras transparentes no peitoral para que elas pudessem brilhar. Brilhar com luz. Cia diz: o Urim tipifica Cristo como luzes, iluminadores, brilhando por meio do Espírito, o azeite e da cruz, o fogo do altar. Então, o que está aqui a dizer significa que no peitoral, no Urim e o Tumim, o Urim e o Tumim tinham 12 pedras. De acordo com os nomes das tribos de Israel. E havia uma luz que brilhava continuamente. E então estas pedras estavam a brilhar com o fogo do altar. Então, vida. Nós podemos ver que a vida no Antigo Testamento, a luz é Cristo. Sim.
I am the light of the world. He who follows shall have no walk in darkness, but shall have the light.
Ah, João. João 8,12 diz que Jesus lhes disse: eu sou a luz do mundo, e o que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lucas 1,78, 79, ou seja, Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79, diz: por causa das misericórdias do Senhor, por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará do alto o sol nascente, para iluminar os que estão centrados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés ao caminho da paz. Então, a nossa, o Senhor é luz e Ele brilha sobre nós para que nós possamos ser a luz do mundo, o mundo que brilha. Então, aqui estamos a falar do Urim e do Tumim, mas aqui também fala do Urim e do Tumim. Então, o que é o Tumim? Dois diz, Tumim diz abençoadores, completadores. Então, nestas 12 pedras, apenas temos 18 letras do alfabeto hebraico, mas o alfabeto hebraico tem 22. Então, precisávamos completar o resto das letras. Então, há 4 letras que ficam de fora, não é? E então essas 4 letras estavam no Tumim. Assim, este peitoral era como um teclado divino e espiritual. Para, dessa maneira, o sumo sacerdote podia ir perguntar, fazer questões ao Urim e ao Tumim e obter respostas. Então, o que é o Tumim? Sabem, temos, por exemplo, no português da ABCDE. Ah, sim. ABCDE, sim, estes subpontos. Vamos ler todos juntos, porque a minha voz está a começar a falhar. A, em todas as línguas. Os nomes nas 12 pedras do peitoral continham somente 18 das 22 letras do alfabeto hebraico. As 4 letras restantes foram postas no Tumim, tornando-o o aperfeiçoador e completador. Bem, pelo brilhar do Urim nas pedras preciosas e pelo escurecer das pedras, o alfabeto completo de 22 letras podia ser usado para soltar palavras e frases. Sim, o Tumim tipifica Cristo como aperfeiçoador e completador. Logo, ele é o alfabeto espiritual para escrever e completar. Dentro, juntos, o Urim e o Tumim significam Cristo como a testemunha de Deus, o testemunho de Deus, como um meio para Deus falar ao seu povo. É. No Novo Testamento, a realidade do Urim e Tumim é o Espírito mesclado. O Espírito revelador de Deus, o Espírito Santo, habitando o nosso Espírito receptor, o nosso Espírito humano regenerado. Então, ninguém é, diz, no Novo Testamento, a realidade do Urim e do Tumim é o Espírito mesclado. Louvado seja o Senhor pelo Espírito mesclado. Isto é maravilhoso. Fomos criados com o Espírito. E o Espírito da vida entra no nosso Espírito. para que possamos ser um espírito com o Senhor. Então, hoje nós temos o Urim e o Tumim no nosso espírito. Então, nós temos que voltar ao nosso espírito em todas as ocasiões. Podemos desfrutar este Urim e o Tumim. Para conhecer a direção do Senhor. A Bíblia diz, de acordo com o Antigo Testamento, o Urim e o Tumim adicionados ao peitoral eram um meio para Deus falar com o seu povo, para indicar-lhes a sua liderança. Logo, podemos dizer que o peitoral do juízo é um peitoral de direção.
Era un medio el cual Dios hablaba a su pueblo para conducirlo. Por tanto, podríamos decir que el pectoral del juicio es un pectoral de dirección.
Ok, vamos a ver.
Gracias.
Na experiência espiritual, para conhecermos o guiar de Deus, temos de julgar tudo o que é da carne, do ego, do velho homem e do mundo. O facto do falar de Deus como o seu guiar ser mediante o peitoral significa que Deus dá a conhecer o seu guiar ao seu povo por meio da Igreja. Irmãos, D. O peitoral do juízo para o guiar de Deus era como uma máquina de escrever celestial, divina e espiritual. E a sua maneira de falar por meio do peitoral com o Urim e o Tumim é o oposto do que esperamos. Irmãs, Deus não fala pelas pedras que brilham, mas pelas que ficam escuras. Isso significa que Deus fala por meio de situações negativas, porque o falar do Senhor pelo peitoral do juízo é por meio de situações negativas, e esse falar é um juízo. Irmãos, ponto 2. Normalmente, as 12 pedras no peitoral estavam sob o brilhar do Urim. De repente, uma pedra escrita com determinado nome escurecia. Esse escurecimento de uma pedra em particular era o falar instantâneo de Deus. Irmãs, as epístolas de Paulo e as 7 epístolas do Senhor Jesus às 7 igrejas na Ásia foram escritas segundo esse princípio. Elas foram escritas segundo a situação negativa das igrejas, não segundo as coisas positivas das igrejas. Irmãos B, Paulo escreveu 1 Coríntios segundo a sua leitura da situação negativa em Corinto, mas embora os seus escritos tenham sido baseados em coisas negativas nessa epístola, ele ministrou coisas positivas, as igrejas de Cristo à igreja. Irmãos C, os santos usadas por Paulo na digitação espiritual da sua epístola. Igualmente, numa igreja local, os que estão na liderança têm que buscar o guiar do Senhor lendo a verdadeira situação e condição dos santos. Irmãos de Deus, o problema entre os cristãos hoje é que, por haver tantas trevas, não há como Deus expor as trevas. Para que as trevas sejam conhecidas, primeiro deve haver o resplandecer da luz. Deus fala por meio de coisas que se tornam negativas em meio ao resplandecer da luz. É. Ao ler as situações negativas dessa maneira, conhecemos o guiar do Senhor, o seu juízo. Então, na nossa localidade, saberemos o que Deus quer que façamos. E então, devemos seguir o seu guiar. Amém. Então, Espero que ao ler tudo seja claro. O mais importante deste peitoral é que primeiro deve ter luz. Se não há luz, não há maneira de conhecer a situação dos santos. Mas como é que lemos a situação dos santos? É que muitas vezes é através de situações negativas que são trazidas à superfície. Então, de forma a ler o Urim e o Tumim, aquela pedrinha que tinha uma determinada letra escurecia. Então, era a partir das trevas, digamos assim, que o sumo sacerdote conseguia ler e saber a resposta. Então, hoje precisamos de ler os santos através das situações negativas que se passam. Sabem, quando há situações negativas, nós devemos orar ao Senhor para tentar perceber o que é que esta situação negativa nos está a tentar dizer. Eu gosto muito desta letra E, que fala do peitoral, que é a edificação da vida do corpo e o meio de conhecermos a vontade de Deus a respeito do seu corpo. Através de muita oração e oração meticulosa, podemos experimentar a realidade do peitoral. Então, receberemos o juízo do Senhor sobre o que devemos ou não fazer. Conheceremos o caminho do Senhor e toda a igreja seguirá em frente de acordo com o juízo do Senhor. O peitoral é a edificação da vida do corpo. F diz, os presbíteros precisam não somente da Bíblia e do Espírito Santo, mas também dos irmãos e irmãs como o alfabeto. Significa que eles precisam de levar os irmãos e irmãs diante de Deus e ler a condição de cada irmão e irmã diante de Deus. Dessa forma, a reunião de presbíteros se tornará a torre de vigia da igreja e os presbíteros saberão o que Deus quer que eles façam e qual é a vontade atual de Deus na vida da igreja.
Esto significa que necesita sobrellevar los hermanos y hermanas delante de Dios y leer la condición de cada hermano y hermana delante de Dios. De este modo, la reunión de ancianos llegará a ser la atalaya de la iglesia. Los ancianos conocerán lo que Dios quiere que hagan y cuál es la voluntad actual de Dios en la vida de la iglesia.
O irmão Lee praticou esta questão bastante. Uma situação que aconteceu em Taipei. Os irmãos pediram ao irmão Lee que fosse a uma região, comprasse uma região perto da localidade 6. E deram-lhe um montante que ele podia oferecer para comprar esta área, esta terra. Mas o irmão Lee não confiou naquilo que eles disseram. Não confiava naquilo que eles disseram. E perguntou à igreja quanto é que podia oferecer. Então os santos meteram um valor, comprometeram-se quanto é que cada um poderia oferecer. E o contante era muito menor porque estas pessoas que estavam a dar consultoria, irmão Lee disse, temos que seguir aquilo que os santos estão a dizer. Se não conseguimos comprar esta coisa, esta terra, não podemos comprar. Mas seguimos os santos. E no final conseguimos comprar esta localidade. Mas a quantidade era muito mais baixa. E isto impressionou-me bastante. Porque ele estava com pessoas a dar consultoria que deveriam saber mais sobre a situação, mas o irmão Lee preferiu confiar nos santos. Não acham que isto é maravilhoso? Os santos são os melhores consultores. Então vamos ao Romano 3. Os que estão na liderança, aqueles que ministram a palavra na igreja, devem tomar a iniciativa de ter uma vida de oração. Eles precisam perseverar em oração, vigiando nela com ações de graças. A igreja ser viva, renovada e enriquecida depende de uma coisa, sermos continuamente enchidos com o Espírito. Para sermos continuamente enchidos com o Espírito, precisamos de estar dispostos, vazios e orar. Dispostos, vazios e orar. Ok, Bia, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento e a habilidade para o nobre trabalho de edificação da igreja devem ser o próprio Deus como Espírito para nós. Somente o Espírito de Deus pode edificar a sua própria morada por meio de nós. Através de nós.
Únicamente el Espíritu de Dios puede edificar su propia morada por medio nuestro.
Porque os presbíteros carecem de oração, eles carecem do Espírito. É quando estamos totalmente condenados na nossa oração, sob o resplandecer da luz, da presença do Senhor que habita em nós, que recebemos a sabedoria e o verdadeiro entendimento do Senhor a respeito da situação das pessoas e da Igreja.
Yo estoy en caso de Espíritu. En cuanto estaba plenamente condenado a orar bajo el resplandor de la luz y la presencia del Señor, el cual mora en nosotros, que recibimos sabiduría y el verdadero entendimiento del Señor con respecto a la situación, con respecto a las personas y con respecto a la iglesia.
Se todos os santos, em todas as igrejas, perseverarem em oração, a restauração será grandemente enriquecida e elevada. Além disso, os santos desfrutarão o Senhor, a sua presença e a sua unção instantânea e constante. Eles desfrutarão o sorriso, e eu gosto muito desta parte, eles desfrutarão o sorriso da face do Senhor o dia todo, e a pessoa viva de Cristo se tornará a experiência e o desfrute deles.
Si todos los santos de la iglesia perseveran en la oración, él reconoce el espíritu elevado en gran manera. Además, los santos disfrutarán al Señor, su presencia y su unción constante y palabra. A lo largo del poco día disfrutarán la sonrisa de la paz del Señor. Me encanta ver la sonrisa de la paz del Señor. Y la persona que tiene Cristo llegará a ser el siguiente disfrute.
Ok, voy a parar aquí.